Vamos só terminar então. Nós começamos a falar sobre a vida do Rebbe, Rebbe Yehuda HaNasih. A Gemara no Tratado de Ktubot, página 103, a Gemara elabora praticamente uma página inteira, um pouco mais de uma página, sobre o dia do falecimento do Rebbe Yehuda HaNasih. Então vamos ver o que a Gemara diz, vou tentar resumir, porque é bem extenso. A Gemara começa contando o seguinte: Tanura Banan ensinaram nossos sábios, diz, As Pipiratos Rebbe. No momento que o Rebbe estava para falecer, Amar, ele falou, Lebanai Anifari, filhos dos meus filhos. Ele queria falar com os filhos. Nichnesu Banan Etzlon, então entraram os filhos para falar com ele. Amar Lahem, e ele então falou para os filhos o seguinte: Primeiro, Hizaru Bichvodim Hem. Tomem cuidado com a honra da sua mãe. Segundo, Neri Redalub Bin Komo, que haja uma vela acesa no lugar, no meu lugar. Shulchan Yeharuch Bin Komo, que a mesa esteja posta no meu lugar. Mitat Emusad Bin Komo, e também que a cama, provavelmente está tratando da cama onde eles comiam, a poltrona dele também esteja arrumada. Yosef Chofni Shimon Efrati. E o Yosef Chofni e o Shimon Efrati, em Shimshuni Bechayai, vem em Shimshuni Bemoti. Eles me serviram em vida e vão me servir também em morte. Então, Agmará agora começa a analisar, só para trazer onde é a obrigação de honrar a mãe e assim por diante, mas em seguida Agmará pergunta por quê, se ele pediu para o lugar dele estar arrumadinho. E agora então conta o que aconteceu depois que o Rebbe faleceu. E aqui nós vemos novamente porque o título dele era bem no Hakadosh, era bem no Sagrado. Tagmará conta que todas as sextas-feiras, depois que o Rebbe faleceu, ele vinha, aparecia na casa da esposa e do filho e fazia kiddush para todo mundo. Até que um dia a vizinha bateu na porta quando o Rebbe estava lá. E a escrava do Rebbe, que nós já mencionamos, que era uma pessoa muito inteligente, ela falou, silêncio que o Rebbe está aqui. Quando o Rebbe percebeu isso, ele nunca mais voltou. Porque ele diz, Agmará, chegou no filado ao tzadikim ali também, para que não começasse a falar mal de outros tzadikim. Vão dizer, esse é o verdadeiro tzadik, o resto é tudo fichinho, ninguém aparece, é o único que aparecia depois de morto, então por isso ele passou a não aparecer mais depois dessa vez. Depois Agmará fala sobre os dois alunos dele, que ele pediu para que eles, ele avisou, uma vez que eles me serviram em vida, eles vão me servir também depois de falecido. Parece, no que ele está falando, que ele pediu para eles enterrarem ele, mas não é isso. Eles viveram, a Gemara conta, eles viveram uma longa vida em mérito do Rebbe, para poder servir o Rebbe. No momento que o Rebbe estava para falecer, eles faleceram antes. E assim, isso que o Rebbe quis dizer, que eles vão me servir também lá em cima, eles vão vir me receber lá em cima. Então eles partiram um pouco antes do Rebbe para receber o Rebbe lá em cima também. Depois disse o Rebbe, Amala ele rachmei estrela me falei. Falou, agora eu preciso dos sábios de Israel. Quero conversar com os sábios. Nichnesu etloch achrei Israel. Entraram lá um monte de sábios. Amar Lahem, ele falou, Alta Sidun Bayarot. Não façam os discursos depois de falecido, depois de morto, em cidade simples, e sim numa cidade grande. Ele queria que todo mundo se juntasse e ouvisse palavras sobre alguém que se dedicou tanto para Torá. Zeusivo e Estival achar sua opinião. Durante 30 dias eles têm o direito de ficar em luto, mas depois de 30 dias a Estival tem que voltar a funcionar a todo vapor normalmente. Mas, Simon Beni Chacham, o Simon meu filho é um sábio. Gamliel Beni Nasi, o Gamliel meu filho é o presidente. Hanina Barhama e Yosef Berosh. E o Hanina Barhama vai virar o chefe da Yeshiva, o Rosh Yeshiva. Então, depois a Gemara aqui pergunta: o que ele disse, Shimon ben Chacham, vai clamar. O que ele está acrescentando? Shimon, meu filho, é um sábio. Não, o que você quer dizer com isso? Então, diz a Gemara, ah, que clamar. Assim disse o Rebbe, quis dizer. A falpice, Shimon ben Chacham, Gamliel ben Nassim. É uma frase só. Mesmo que o meu filho, Shimon, é um sábio, o Gamliel é que vai ser o presidente do povo. E a Gemara, então, pergunta em seguida, qual a novidade? Normalmente, quando alguém tem que passar um posto para um dos filhos, ele vai passar para o mais velho. Primogênito. Quem é o primogênito? O Rabban Gamliel. Então é óbvio que ele que vai ser o presidente. Então diz a Gemara que talvez você pensaria que depende. Quando se passa o cargo para o mais velho? Quando ele tem toda a capacidade que o pai tem. Mas quando tem algum irmão que tem uma capacidade maior, talvez ele merece. Por isso, o Rebbe fez questão de falar, mesmo que o meu filho Simão é mais sábio ainda do que o Rabban Gamliel, o próximo presidente vai ser o primogênito Rabban Gamliel. E aí, a Gemara fala, ah, então por que, que o Rebbe colocou o Rabban Gamliel? Aparentemente parece que ele não é tão bom. Então por que, que não colocou um melhor? Então, a Gemara diz, embora o Rabban Gamliel não preenchesse o lugar de sabedoria que o seu pai tinha, mas ele tinha uma outra virtude muito boa do seu pai, que era o temor ao pecado. E por essa virtude, o Rebbe resolveu que o Rabban Gamliel, de fato, embora não seja o mais sábio dos filhos, é o primogênito. E sem temor ao pecado, ele que vai ser o próximo presidente. Depois a Gemara conta aqui toda uma briga que o Rav Hanina Bar Hama, que foi nomeado como Rosh Yeshiva, não queria assumir. Ele achava que não é para o nível dele e ele não quis assumir, então tem toda uma história que a Gemara conta. Depois a Gemara conta um pouco antes que aquele dia, o Yom HaShkevetei de Rebbe, o dia que o Rebbe faleceu, Nafka Batkala saiu uma voz celestial e Amrai falou: Kol de'ahava HaShkevetei de Rebbe mezuman hu lechayel ha'aba. Todos aqueles que tiverem no enterro do Rebbe estão convidados a entrar no mundo vindouro, como Tosfot explica, direto. Todo mundo vai para o mundo vindouro. Mas aqueles vão direto, sem ter que passar por julgamento, sem passar por nenhum sofrimento, direto para o Olam Haba. E tão grande homem que era, quem prestar essa homenagem para ele, Deus já deu passagem gratuita. E aí a Gemara conta em seguida que tinha um sujeito de uma lavanderia, que ele todos os dias vinha lá visitar o Rebbe. Todos os dias ele vinha lá. E a Gemara em outros lugares chega a contar até perguntas que ele fez. Ele vinha lá sempre. Naquele dia, ele não apareceu. Justo no dia que ele faleceu, e ele perdeu o enterro. Quando ele ouviu falar, depois da notícia, que o Rebbe tinha falecido, ele subiu no telhado, de tanto desgosto, ele acabou caindo lá de cima e morreu. Naquele momento, saiu uma voz celestial e falou, inclusive ele está convidado a vir para o mundo vindouro direto. O fato de ter ficado tão sofrido por não participar na última homenagem pelo Rebbe. Aí a Gemara conta que no dia que o Rebbe faleceu, o Rabbi Chia entrou lá. Desculpa, quando o Rebbe ficou doente, o Rabbi Chia entrou para conversar com ele e viu que ele estava chorando. Então o Rabbi Chia falou, como que o senhor está chorando? Afinal está escrito numa braita, uma pessoa que falece feliz é um bom sinal para ele, uma pessoa que falece triste é um mau sinal. Então por que você está triste? Então ele falou, eu estou triste pela Torá e pelas mitzvot. Eu estou chorando pela Torá e pelas mitzvot. E não que eu estou triste de fato, que eu estou doente. Depois a Gemara conta, Amalahem livni katana mitzarich. Falou, agora eu quero o meu filho pequeno que entre. Quero conversar com ele. Nichnat Rabbi Shimon, entrou Rabbi Shimon, Matalo Sidrei Chochmah. Ele ensinou uma série de coisas de sabedoria. Amalahem livni gadola mitzarich. Falou, agora eu preciso do meu filho mais velho. Então entrou Nichnat Rabban Gamliel, entrou Rabban Gamliel. E ele ensinou ele, passou para ele as regras de presidência do povo. E ele falou para ele, Benina Hognesi Utecha Barami, você tem que ser um presidente que vai sentar essas pessoas importantes e vai valorizar o seu posto. Zrok Maraba Talmudim, também você tem que ser uma pessoa que coloca moral sobre os alunos e falar duro com eles, manter um temor quando você fala com eles. Fala duro, mas manter um temor quando você fala com eles. E a Gemara pergunta, pera, mas aí, em outro lugar está escrito que tem que sair e receber os sábios, levantar da cadeira e abraçar ele, dar um beijo nele e falar, meu professor, meu mestre. De repente aqui ele fala para botar moral. Então, ela fala, são duas coisas. Quando você vai receber um sábio, ele está sozinho. Então, de fato, você tem que se levantar, um aluno, tem que se levantar para ele, dar um beijo nele e receber ele de uma forma assim calorosa. Mas quando está em público, não é para ficar fazendo isso, tem que manter um status de moral e demonstrar que aqui eu sou professor e as pessoas têm que se comportar. Pois a Gemara conta que o Rebbe morava em Beit Shearim, falamos ontem, em Beit Shearim, onde lá tinha o tribunal, inclusive. Quando ele ficou doente, levaram ele para Sipori, que é uma outra cidade. E a Sipori, como está escrito lá em Masechet Megillah, Sipori ficava em cima da montanha. Então era um clima melhor para ele aguentar, já que ele estava doente. Conta a Gemara, num dia que o Rebbe faleceu, decretaram um jejum, antes ainda de falecer, e começaram a rezar. E estavam todos os sábios e alunos dele lá rezando. E declararam, mande amar na fei do Rebbe e da serba serba. Quem aqui anunciar que o Rebbe morreu, vai ser espetado com uma espada. Ninguém estava afim, não queriam ouvir falar que o Rebbe morreu. E ficaram rezando, rezando, rezando. Aquela escrava do Rebbe subiu no segundo andar da casa e falou, os de cima querem o Rebbe, os de baixo também querem o Rebbe. Então que seja a vontade lá em cima, que os de baixo vençam os de cima. Quando ela viu que o Rebbe estava muito, muito mal, ele estava com problemas gástricos, intestinais, e ele estava o tempo todo tirando os filhinhos, indo no banheiro e voltava para a cama e estava muito, muito mal. E ela viu o sofrimento dele, então ela rezou e falou que seja a vontade que os de cima vençam os de baixo. E ela viu que os sábios estavam rezando fervorosamente e não paravam. Então o que ela fez? Ela jogou um jarro no chão, e pelo barulho todo mundo deu uma parada na reza, e naquele exato instante a alma do Rebbe saiu do seu corpo. Então falaram naquele momento, falaram para o Bar Kapara, vai lá no quarto e vê como está o Rebbe. Ele entrou, ele viu que o Rebbe tinha acabado de falecer, ele rasgou as suas roupas, e colocou o rasgo para trás, para ninguém ver. E saiu como se nada aconteceu, saiu do quarto. E o que ele falou? Ele falou, Erelim metsukim ahazu barona kodesh, nifku erelim et metsukim benisbarona kodesh. Ele falou, de uma forma bonita, ele falou, Erelim, quer dizer, os anjos, e metsukim são sábios. Ele disse, os anjos e os sábios estavam figurando no Arona Kode, e de repente venceram os anjos, os sábios. E o Arona Kode foi roubado, foi levado embora. Então perguntaram as pessoas presentes, falaram, ele faleceu? Então o Bar Kapara respondeu, não fui eu que falei, foram vocês que falaram. Eu tinha falado que ninguém pode declarar isso, você falou, não fui eu que falei, vocês que falaram isso. E a Gemara conta que naqueles últimos momentos do Rebbe em vida, o Rebbe levantou os seus 10 dedos para cima e falou, Deus, você sabe muito bem que com os 10 dedos da minha mão eu me ocupei da sua Torá e eu não tive proveito desse mundo sequer de um dedinho, do dedinho pequeno, do dedo pequeno. E aí a sua infância que seja a sua vontade e se chamou de Minuchati. E o meu descanso fez em paz. Naquele momento saiu uma voz celestial e falou, Yavor Shalom Yanucha Mishkevotam, um versículo de Yeshayahu, que venha com paz e descansem nas suas camas. Então pergunta Guimarães, ah, peraí, como assim no plural? Deveria estar escrito que venha em paz e descanse no seu lugar de descanso, e não nos seus lugares. Então Guimarães em seguida conta, no momento que o Sadiq falece, os anjos lá em cima declaram e falam, Criador do mundo, o Tzadik fulano está chegando. E ele então fala, Deus então declara, que todos os Tzadikim se levantem e vão receber o Tzadik que está chegando. E aí naquele momento Deus declara de novo, que ele venha em paz, e que todos vocês, que todos os sábios que foram receber, todo mundo volte para os seus lugares em seguida. Depois a Gemara fala alguns versículos que os Sadiquim falam quando recebem o Sadi e o que, desculpa, o que os anjos falam quando recebem o Sadi e o que os anjos ruins falam quando recebem o Rachá. Não é à toa que durante um bom tempo consta na Gemara que levavam falecidos para Beit She'arim e enterravam próximos do Rebbe. Você tem um conceito de enterrar um falecido próximo de um tzadik. As pessoas levavam lá para ser enterrado perto do Rebbe. Não só isso, mas também dois alunos do Rebbe, Rabbi Yochanan e Reish Lakish, disseram que nós tivemos o mérito de chegar onde nós chegamos no estudo da Torá porque nós pudemos ver os dedos do Rebbe. E mais um detalhe interessante que a Gemara também traz, a Mishnah traz no Tirkei Avot mais para frente, o Rabbi Shimon ben Menasseh fala Kol sheva midot shemanu chachamim betzadikim, todas as sete boas virtudes que falam sobre os sábios e os tzadikim, que são a noia, a beleza, a força, a riqueza, a sabedoria, a boa velhice, a honra e os filhos, todas elas se cumpriram no Rebbe e com seus filhos. E mais tem uma Gemara que fala também que a Gemara está discutindo sobre Mashiach, e a Gemara fala Imin Chayahu Kedon Abeno Akadosh. Se é para ser de alguém que está vivo, tem que ser alguém que é parecido com o Rabbeinu Akadosh. De tão sagrado que ele era. Mais uma coisa que a Gemara fala também na Serra de Tim, Mimot Moshe Adrebi, Lomassi no Toral do lado do Makom Echad, desde o falecimento do Moshe Rabbeinu até o Rebbe, o Rabbi Udanassi, nunca encontramos Torá e grandeza numa mesma personalidade. E o mérito dele, de fato, seja por nosso mérito mesmo.